Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna desta casa nesta segunda-feira. Antes de começar meu discurso, eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer a todos os líderes religiosos que sempre têm orado pelas autoridades, especialmente nesta semana que nós temos aqui em Brasília, na nossa capital federal, a Convenção Nacional da Igreja Assembleia de Deus. Viajou junto comigo hoje, no voo de Porto Velho a Brasília, vários e vários amigos, pastores da Assembleia de Deus, de vários municípios do interior do estado de Rondônia, onde em nome do presidente da Assembleia de Deus, pastor Nelson, quero deixar meu abraço ao pastor Joel Holder e ao pastor Manuel Chagas de Rolim de Moura, que vem se recuperando de uma cirurgia de poucos dias atrás, que eu tive presente na sua chácara em Rolim de Moura e sua família. Esta semana, Brasília recepciona não só os pastores de Rondônia, é em torno de 25 mil pastores de todo o Brasil, para a Convenção Nacional da Assembleia de Deus. Que Deus mais uma vez possa abençoar todas as nossas lideranças religiosas, na condução do trabalho, na fé, na esperança e nos dias melhores do nosso povo. Então, em nome de todos esses amigos que tiveram junto, pastor Eli, que hoje está em Buriti, pastor Manuel, pastor Joel Olde, pastor Nelson, demais pastores, fica meu abraço e sucesso nessa convenção nacional que Brasília recebe de braços abertos. E agradecer essas lideranças religiosas que estão sempre de joelho, ou na igreja, ou em casa, as senhoras do círculo de oração, aos nossos jovens, às nossas crianças, que estão sempre orando, não só pelo senador Ivo Cassol, o ex-governador, mas por todas as autoridades, pela presidente do Brasil, presidente Dilma, pelos governadores do estado, vai bem ou vai mal, mas os nossos líderes religiosos, nosso povo está sempre orando, para os novos prefeitos, novos vereadores, deputados federais, estaduais e senadores. Que Deus abençoe todo mundo. Mas queria aqui nessa tarde, senhor presidente, mais uma vez, levantar uma situação enganosa que, infelizmente, os nossos servidores da educação do estado de Rondônia foram enganados pelo plano de cargo e salário aprovado no dia 7 de setembro, publicado na sexta-feira, 7 de setembro de 2012, o diário oficial que eu tenho na minha mão, o número 2054, que dispõe sobre o plano de cargo e salário e remuneração dos profissionais da educação básica do estado de Rondônia e da Outras Providências. Eu acompanhei e acompanho, porque eu fui governador. Eu sei que a luta foi muito grande. E no período que tive à frente da administração, eu sempre fui verdadeiro. Eu sempre fiz o que eu podia fazer. Ao mesmo tempo, eu nunca criei expectativa ou usei de manobra para beneficiar o B ou C. Mas muito me estranha, senhor presidente, o sindicato que representa os servidores da educação no meu estado, que é o Sintero, que infelizmente sempre foi partidário, está calado, está mudo, está cego. Mas não cego porque tem um defeito, está mudo porque não tem audição ou não tem voz. Infelizmente porque é conivente com o que fizeram no plano de cargo e salário dos servidores da educação. Esse plano de cargo e salário, no seu artigo 74, diz o seguinte: eu quero dizer para os professores, não precisa acreditar em mim, Pegue o Diário Oficial, número 2054, do dia 7 de setembro de 2012, e vocês me acompanham no artigo 74, que diz o seguinte: o valor do vencimento inicial do profissional do magistério será determinado a partir do piso salarial profissional nacional, estabelecido pela Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, sendo este valor proporcional conforme a jornada de trabalho e classe. E o piso salarial é de R$ 1.451,18, se eu não estou enganado. Ao mesmo tempo, o artigo 74 diz o seguinte, no inciso 1º: para os fins de que estabelece este artigo, considera-se piso salarial profissional a referência sobre o qual incide os coeficientes que irão determinar o valor do vencimento. A referência. O inciso 2º diz o seguinte: a tabela de vencimento dos profissionais de magistério constitui da classe e referência, que é a classe E, classe B e classe C, e referência de 1 a 16. E quando você fecha 16 da classe A, você parte para a classe B, dando sequência no valor. Agora, olha o que diz o artigo 75. O intervalo entre as referências corresponde a 2%. A referência 1, 2, 3, 4, até na 16, cada uma se refere a adicionar 2% em cima do valor. Olha a malandragem, olha a pegadinha, olha o acordo que fizeram na calada da noite com a secretária de Educação, com o governo do Estado e o sindicato, e também o ex-deputado estadual que representa o sindicato do Sintero. Olha o que diz. E o anexo 1, o anexo 1 do Diário Oficial, o anexo 1, é claro, ele diz o seguinte, o anexo 1: quadro do demonstrativo da classe referência da carreira dos profissionais de magistério. A classe A começa o salário com R$ 1.451,18. Quando chega na referência 16, senhor presidente, senador Paim, chega com R$ 1.886,53. Aí passa, que é o professor de nível médio, aí passa para a classe B, professor de licenciatura curta da sexta ao nono ano da classe B, que teria que dar continuidade com R$ 1.886,53, aplicando mais 2% e passando para a classe B, que daria R$ 1.904. Pasme, presidente, pasme, professores, a classe B começa de novo com R$ 1.451. Olha o acordo que fizeram, ninguém se percebeu ainda. Denunciei esses dias na imprensa do meu estado, mas infelizmente a maioria tirou do ar ou não divulgou. A classe B dos professores do meu estado, que o professor de classe A, que está ganhando R$ 1.886, quando passar para a classe B, em vez dele ganhar R$ 1.900, passa a ganhar R$ 1.451. Essa é a classe, não fui eu que inventei, está aqui no Diário Oficial. Isso foi um acordo que eles fizeram. Aí disseram o seguinte: olha, nós fizemos isso porque não tem dinheiro para pagar. Então que não fizesse, porque o artigo 74 e o artigo 75, ele é claro. Ele é claro, senhor presidente. Ele estabelece que é 2% cada referência. E se aplica essa referência, e se aplica para classe A e classe B e classe C. Sabe quanto é a perca que os professores têm por causa desse acordo, dessa mutreta que fizeram? Tem uma perca de 32% no salário de vocês. E vocês, professores, vão ficar calados? Vão deixar o Sintero comendo e jantando na mesma mesa e ficando acordado e sem ninguém falar nada? Se na própria, no próprio artigo do Plano de Cargos e Salários 74 e 75 diz que vocês têm direito, então é obrigação do Estado a consertar a tabela e ratificar o erro que tem e beneficiar vocês. Mas não. ninguém falou nada, está todo mundo quieto. Esses que representam vocês, infelizmente, não têm compromisso com a classe da educação. Alguém pode até falar, mas na época do Cassol nós ganhava menos. É verdade, mas eu fiz o que pude fazer. Eu repassei o que podia fazer, em cima da receita que nós tínhamos. E eu sempre fui verdadeiro. Tanto que está aí a prova. Então não adianta criar uma expectativa, botar na lei e depois na tabela, infelizmente, frustrar todo mundo. Esta é uma denúncia grave, esta é uma denúncia que estou passando mais uma vez e fiz no meio de comunicação do meu estado, que eu espero que o sindicato que representa vocês, professores, não faça mais na calada da noite esses acordos, entendeu? Que venha a prejudicar o salário de vocês. Mas, ao mesmo tempo, que faço aqui na tribuna dessa casa, não queria fazer essa denúncia, mas como não tomaram providência, ficou por isso, fui obrigado a denunciar, e da mesma maneira que os deputados vêm apurando, entendeu? A farra de diária, a situação do sumiço de não sei quantos, centenas de televisores, centenas de aparelhos de notebook, de computadores, enfim, sumiram do almoxerifado, sumiu da prateleira, um fez de conta que entregou, a secretaria fez de conta que pagou, não, pagou, e ao mesmo tempo esses produtos sumiram e o povo está no prejuízo, e é bom que as autoridades tomem providência. Mas eu tenho aqui também em minhas mãos abandono da RO 387, faz população sentir saudade da época do Cassol. A rodovia 387 é a rodovia que interliga Espigão do Oeste a Pacarana, cheio de atoleiro, caminhões capotados, infelizmente, de ponta cabeça. Não é só Espigão do Oeste, é na região de Buriti que a situação não está boa, é os asfaltos para Alta Floresta que está difícil, é a rodovia do Progresso que tem atoleiro, é várias rodovias que, infelizmente, se encontram em estado precário. Mas o DR tem máquina, é verdade. O DR tem equipamento, também é verdade. Eu deixei vários, compraram mais alguns, também é verdade que compraram mais alguns. Mas, infelizmente, está faltando a gestão, porque não basta só ter equipamento, tem que colocar para trabalhar. É o projeto Estradão, que patrola, joga o cascalho no mato. E aí agora tem falta de cascalho, porque não é só a limpeza da rodovia, na lateral e na pista, que dá presença. O que tem que ter é qualidade para poder fazer. Mas, ao mesmo tempo, não vamos aqui só falar dessa rodovia ou demais rodovias do estado. A exemplo, esses dias, tive na linha E, no município de Cacoal, numa reunião no distrito de Espigão do Oeste, junto com o deputado Nilton Capixaba, aonde para mim poder chegar de carro traçado deu trabalho, é uma rodovia do estado também, entre o Riozinho e o distrito de Nova Esperança, aonde está o Rubinho, que é uma grande liderança que representa e faz um trabalho social extraordinário. Mas aqui, o que também mais me preocupa, senhor presidente, é a nossa rodovia 429. A rodovia 429, que quando fizeram a licitação, infelizmente, aqueles que planejaram fazer uma licitação, contratar uma obra, esquecer de contratar as pontes, aí é falta de competência. Eu quero saber aonde os engenheiros compraram esse diploma. Em qual é que tanda foi que conseguiram esse diploma. Porque hoje nós estamos lá, o município de São Miguel, entre São Miguel e Seringueira, o município de Seringueira, o município de Costa Marques, da nossa amiga, filha do nosso deputado Lebrão, Gislaine, a Lebrinha, como é conhecido, também o Chico Território de Costa Marques, os municípios isolados. Nem combustível passa, nem ambulância passa, porque a ponte de madeira, infelizmente, veio a desmoronar com um caminhão que foi passar em cima da ponte. E até há poucos dias atrás, a promessa que tinha do nosso diretor, do DENIT, que é um homem determinado, arrojado, mas infelizmente não tinha feito ainda o DENIT do meu estado a licitação, para poder construir essas pontes de concreto e acabar o problema da 429 de uma vez por todas. Chega de meia sola, chega de quebra-galho, chega desses paladinos que infelizmente não tem competência e quando faz a licitação as coisas não faz com a complementação completa de todas as obras de infraestrutura e obras que tem necessidade para dar a segurança e estabilidade nessas rodovias nossas, que é uma rodovia federal que interliga o Vale do Guaporé. Mas não é só isso não, senhor presidente. Aqui nessa tarde também, meu colega senador Assir usou a tribuna e falou muito da BR-364. Falou também da 429, falou aqui, e ele mesmo falou com as palavras dele, que é um trabalho que nós temos feito em conjunto com a bancada federal. Os 8 deputados federais, os 3 senadores, aqui não tem ninguém que faz o trabalho sozinho. Por mais que alguém visita, às vezes, o ministro do transporte, o diretor do DENIT, um outro ministério, mas a bancada de Rondônia tem dado exemplo para o Brasil, trabalhado integrado por Rondônia. E é inadmissível. Uma BR-364, que é a rodovia da morte. Hoje, uma rodovia entre Vilhena e Pimenta Bueno é um desastre cheio de buraco. Pimenta Bueno, a Ouro Preto, já foi contratada por umas empresas de mala, um consórcio de picareta, de pessoas que não têm compromisso com o Brasil, de pessoas que não têm compromisso com Rondônia. É isso que nós temos que acabar nesse DENIT. Acabar essas empresas de mala. Acabar, presidente, com essas empresas de pasta. Como pode uma empresa, a mesma que ganhou a licitação de Pimenta Bueno, Ouro Preto, a mesma que ganhou de Ariquemes a Porto Velho, foi dada ordem de serviço no ano passado ainda, lá na cidade de Pimenta Bueno, e a estrada está em buraco, a empresa não mobilizou, e nós em Rondônia estamos padecendo, colocando nossos familiares em risco quando estamos trafegando constantemente naquela rodovia. É inaceitável. Nem para tampar buraco essa empresa presta. Então, portanto, o DENIT tem que meter a taca, tem que meter a caneta, tem que meter o ferro, chega de alisar, porque lavar a cabeça de burro perde água e sabão. Não perca tempo com pessoas assim, com empresas irresponsáveis.